Bate-Bola Nacional. Apresentação.
São 12 horas e 40 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 7 de outubro de 2021. No programa de hoje, na mesa de áudio, Rafael Espíndola, na central técnica, Fábio Luiz. Está começando o Bate-Bola Nacional. Boa tarde.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Tite define seleção contra a Venezuela. Líderes da Série A tropeçam na rodada. Estes são os destaques de hoje.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, é o povo do sul, a norte, liga, eu sou mais forte do esporte.
Resultados pelo Brasil, pelo mundo e jogos de hoje.
É, vamos ficar por dentro de tudo o que aconteceu nesta quarta e o que vai acontecer na quinta.
Bruno Mendes. E vamos começar com os resultados do Campeonato Brasileiro da Série A desta quarta-feira. O Atlético Paranaense foi até Goiânia e venceu o Atlético por 2-0. Ceará e Internacional ficaram no 0-0. O Atlético Mineiro tropeçou na Chapecoense no duelo de líder contra a lanterna, 2-2. O Sport venceu o Juventude por 3-1 em Recife. Bragantino e Flamengo ficaram num 1-1. O América Mineiro venceu o Palmeiras por 2-1 de virada. O Fluminense perdeu no Maracanã para o Fortaleza 2-0. E o Grêmio empatou com o Cuiabá em 2-2. Série B do Brasileirão, o Brasil de Pelotas venceu o Operário por 1-0. Campeonato Paranaense, a primeira da decisão. Londrina e Cascavel ficaram no 1-1. Pela Liga das Nações da Europa, a Espanha venceu a Itália por 2-1 e está na final da competição. Espera o vencedor da semifinal desta quinta-feira. Jogo que envolve Bélgica e França, 3h45 da tarde, horário de Brasília, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Um jogo, 18h30, tem clássico São Paulo e Santos. Eliminatórias para a Copa do Mundo, mais uma rodada nesta quinta-feira. 20h tem Paraguai e Argentina, Uruguai e Colômbia. 20h30, com total cobertura da Rádio Nacional, tem Venezuela e Brasil. 21h30, Equador e Bolívia. Às 10h, tem Peru e Chile. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Eliminatórias da Copa do Mundo.
É, e o Tite definiu a escalação contra a Venezuela e criticou o racismo no futebol.
Rodrigo Ricardo.
O Brasil enfrenta a Venezuela nesta quinta, às 20h30, em Caracas. Além de falar sobre a partida pela 11ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo, Tite se pronunciou sobre o Campeonato Brasileiro ter apenas um treinador negro, Marcão, do Fluminense.
Eu luto e lutei a minha vida toda contra a minha ignorância em procurar ler, aprender, estudar e continuo, e contra a hipocrisia, que é brincar de faz de conta. Eu prefiro não responder quando eu não quero. Há sim um preconceito. Há sim, ele é arraigado, ele é estrutural, sim.
O auxiliar técnico César Sampaio, que é negro, também se posicionou sobre o tema.
E o mais do que um posicionamento são atitudes, né? Então, eu me sinto muito feliz em ocupar esse espaço e capaz de estar aqui. E falo para a classe negra, né, em geral, que eles possam lutar, e sou um defensor ativo aqui desse espaço.
Sobre os titulares contra os venezuelanos, Tite confirmou a escalação com Alisson no gol, Danilo na lateral direita, dupla de zaga Marquinhos e Thiago Silva, na lateral esquerda Guilherme Arana, no meio de campo Fabinho, Everton Ribeiro, Gerson e Lucas Paquetá. No ataque, Gabigol e Gabriel Jesus. A Rádio Nacional transmite Venezuela e Brasil a partir das 20h, com narração de Felipe Rangel, comentários de Mário Silva e reportagem plantão com Bruno Mendes. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
É, vamos saber a opinião sobre a escalação e também sobre esse assunto que a gente tem que abordar e tem que derrubar a cada dia que passa. Derrubar e quebrar uma pedreira, mas a gente vai chegar lá e, se Deus quiser, um dia a gente vai conseguir a igualdade.
Rodrigo Campos.
Boa tarde. Tudo bem, grande Astrid. Boa tarde para você, aos amigos ligados aqui no Bate-Bola Nacional. E aí, Astrid?
Eu torço por essa igualdade, Rodrigo, no futebol. É. Aliás, não só no futebol, em vários esportes.
Na vida, de uma forma geral, né? Eu acho que é um princípio básico do ser humano, né? Todos nós somos iguais. E isso independe de escolha sexual, independe de cor de pele, independe de a questão financeira, da religião, classe social, religião.
É tudo ser humano.
Exatamente. Então, quando o Tite se manifesta levantando uma bandeira como essa, eu acho bem pertinente, entendeu? Eu acho que realmente, num campeonato brasileiro com 20 clubes, você ter apenas um treinador negro, e mesmo assim que começou como auxiliar, porque se ele, o Fluminense perdesse duas partidas, ele já tinha saído. Então, isso é para ser revisto. Por outro lado, acho que também a competência, da mesma forma, independe da cor da pele. Porque o Cristóvão Borges, por exemplo, que é negro, já teve várias oportunidades em grandes clubes e não aproveitou. Uhum. O Cristóvão Borges não foi um treinador, com todo o respeito que eu tenho, mas é um exemplo que a gente precisa dar, que conseguiu bons resultados, assim como o próprio Roger Machado, que é negro também, que estava no Fluminense. Então, eu prefiro analisar a situação de uma forma geral. Na vida, eu acho que todo mundo é igual. Agora, não é pela cor da pele ou por qualquer outra situação que fulano é melhor que Beltrano.
E a escalação do Tite?
Suficiente para ganhar hoje da Venezuela. Eu acho que o Brasil, Astrid, vem mostrando aqui que é a melhor seleção sul-americana, o que não quer dizer que a seleção brasileira esteja muito boa. Ah, jogou 8, ganhou 8, tudo bem. Agora, não é uma seleção que, a meu ver, está preparada para enfrentar uma forte seleção ou até num patamar médio europeu. Então, o Brasil precisa melhorar, precisa ter mais alternativas. Ontem já falávamos aqui, acho que o Tite precisa criar opções, plano B, plano C, plano D, porque é uma situação totalmente diferente. Você jogar contra a Venezuela, jogar contra a Bolívia, jogar contra a Chile, contra a Peru, contra o Equador, é uma coisa. Agora, amanhã, você vai jogar contra a Alemanha, Inglaterra, Portugal, Itália, é outra situação. Então, será que o Brasil, neste momento, está preparado? Não acredito.
Campeonato Brasileiro Série A.
Gente, ontem foi uma noite de tropeços. Que noite, Rodrigo. Bom, vamos começar falando aí sobre o Flamengo, que também tropeçou. Aliás, Flamengo, Fluminense, enfim, todos eles tropeçaram.
Uma vez Flamengo,
Rafael Monteiro.
O Flamengo empatou com o Bragantino por 1-1 nesta quarta-feira e perdeu a oportunidade de diminuir a vantagem para o Atlético Mineiro, que também empatou com o Lanterna Chapecoense por 2-2 no Campeonato Brasileiro. Com este resultado, os rubro-negros se mantiveram a 11 pontos do Galo. Na terceira posição, Pedro pelo Flamengo e Arthur do Massa Bruta marcaram os gols no Nabi Abichedi em Bragança Paulista. Com o grupo cheio de desfalques, o técnico Renato Gaúcho falou o quanto os convocados para as eliminatórias da Copa do Mundo do Catar prejudicam o desempenho da equipe.
Então vejo muita gente falando, comentando que o Internacional, o Atlético Mineiro, o próprio Palmeiras foram prejudicados também. A pergunta que eu faço para essas pessoas é a seguinte: prejudicados no quê? Em relação ao Flamengo. Se o Flamengo tem um jogador convocado, tudo bem. O Flamengo tem 4 jogadores convocados. Então não vem me falar que Internacional, Atlético, Palmeiras também estão sofrendo. Estão sofrendo por falta de um jogador. Então eu não estou aqui para ir contra uma CBF. Agora é as datas FIFA. Tinha sido combinado. Então tem gente lá na CBF que está falando e não está cumprindo. E quem é o prejudicado é o Flamengo. Por ter 4 jogadores na seleção, então da próxima vez convoque apenas um jogador. Aí fica igual para todo mundo. Os únicos beneficiados nessa história toda são os adversários do Flamengo. E quem está brigando pelo título, que tem apenas um jogador. É muito simples. O discurso é esse. É muito simples.
Na próxima rodada, ainda sem a presença do quarteto Everton Ribeiro, Gabigol, Isla e Arrascaeta, o Flamengo vai encarar o Fortaleza no sábado, às 7 horas da noite, no Castelão. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Meu caro Rodrigo Ricardo, perdão, Rodrigo
Campos. É uma
Campos.
Honra, é uma honra. Pode chamar de Ricardo, que o poeta, eu sou fã.
É, o Flamengo, o Rio, no caso, o Gaúcho, tem razão em dizer que é por causa da convocação. Todo mundo fala que o Flamengo tem o melhor banco de reservas de toda a Série A. E aí acontece um tropeço desse, o Renato tem razão. E outra colocação, todos, é um comentário geral aí, que todos os clubes que tem jogadores convocados para a seleção tropeçaram.
Eu gosto do trabalho do Renato, já tive a oportunidade de trabalhar no dia a dia com o Renato, agora ele muitas vezes se perde nas suas declarações. Recentemente, quando ele era técnico do Grêmio, ele disse o seguinte: me dê um elenco como o do Flamengo que eu vou ganhar tudo. Lá atrás, quando ele era técnico do Fluminense, agora que o Fluminense está na Libertadores, a gente vai brincar no Campeonato Brasileiro. O Fluminense quase caiu. Ele está no Flamengo, que tem um dos elencos mais caros do planeta. Então, ele tem que pagar por isso. Existe o ônus e o bônus por você ter um grande elenco.
Ou então, tira essas declarações, né?
Ou senão, não fala nada. Porque o que acontece? Se você tem os melhores jogadores do país, é óbvio que quando vier uma convocação, esses jogadores serão solicitados, não só para a seleção do seu país, como a do país de origem daquele jogador. Então não tem por que chorar com isso. O Flamengo, o Renato nunca falava, o Flamengo tem um bom time. O Renato falava, com esse elenco, elenco é o quê? 11, mais 11, mais 15 que está ali para subir, não é? Não são somente 11 titulares. Então, ou ele consegue armar um time com as peças que ele tem de reposição, ou é melhor ele ficar quieto.
Então vamos saber do Fluminense, que é outro que também não correspondeu às expectativas.
Sou tricolor de coração.
Na volta dos tricolores cariocas ao Maracanã, o Fluminense decepcionou os 3.231 torcedores presentes ao estádio. Com dois gols de cabeça dos zagueiros Marcelo e Tite, Fortaleza superou o técnico do time, Marcão.
Não conseguimos fazer uma grande exibição. Foi um jogo grande, um jogo forte. A equipe do Fortaleza tá muito bem, parabéns, mérito que aproveitaram aí, ó, as bolas paradas. E a nossa equipe é só se organizar que sábado já tem uma outra grande partida, outra batalha.
O Fluminense volta ao Maracanã neste sábado, às 16h30, para encarar o Atlético Goianiense, que também vem de derrota por 2-0 para o Atlético Paranaense. Mesmo com um jogo a menos, o Flu se mantém na nona colocação do Brasileirão, com 32 pontos. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Campos, além do resultado do Fluminense, uma outra coisa que chamou a atenção foi o que o Fred aprontou em campo.
Essa soberba de alguns profissionais do futebol me irrita profundamente.
A mim também.
O Fred é aquele cara que eu respeito demais, que eu tenho um carinho, que eu acho ele um grande jogador, que quando ele dá um lençolzinho no outro, ele chega a olhar para a torcida pedindo aplauso, todo mundo aplaude. Quando ele faz um gol bonito, ele olha e fala, olha que coisa linda. Por que que o outro não tem o direito de dar um drible nele? E por que que quando o outro dá o drible nele, ele se acha no direito de agredir o outro e o outro no chão puxar pela camisa com as duas mãos como se fosse um saco de cimento? Absurdo. Por que que ele tem essa autonomia? Errado. Aliás, mais errado que ele foi o árbitro e o tal, eu acho o tal, vou sempre falar, o tal árbitro de vídeo, que não vê uma situação como essa.
Infelizmente. Bom, quem está de volta é Rafael. Grêmio não vence há 3 partidas.
Até nós iremos.
O Grêmio empatou de 1-1 em casa na Arena do Grêmio contra o Cuiabá e emendou a terceira partida consecutiva sem vencer no Campeonato Brasileiro. Com este resultado, os gremistas permanecem em situação complicada na competição. Na zona de rebaixamento, os tricolores ocupam a 17ª colocação. Mesmo com a sequência negativa, o técnico Filipão disse que ficou satisfeito com a entrega do grupo.
Eu acredito tranquilamente que hoje foi um bom jogo no sentido geral. O resultado pode não ter acontecido como nós queríamos, mas é um resultado que eu fico satisfeito pelo desempenho, principalmente da equipe, em todos os momentos. E não acontece nada comigo, não acontece nada com o nosso grupo, que nós não vamos trabalhar e modificar o que temos que modificar.
Felipão também foi questionado sobre uma informação que antes do jogo a escalação foi fruto de uma decisão em conjunto com os jogadores.
Mentira! Quem faz e quem passa a vocês este tipo de... quem tem esta atitude é um cafajeste, porque nós não tivemos nenhum momento alguma situação diferente de todas as situações que eu já vivo no futebol há 50 anos. O técnico vai, faz a sua palestra, depois deixa os comandados conversarem, porque nós tínhamos um problema de relacionamento que existiu durante o jogo com o Sport, e depois voltamos e ouvimos algumas colocações, onde colocamos algumas coisas que, para determinadas situações, nós podemos fazer isso, para outras situações, aquilo. Quem passa a vocês é um mentiroso cafajeste.
O próximo compromisso do Grêmio é contra um concorrente direto contra o rebaixamento. Os gremistas visitam o Santos na Vila Belmiro no domingo às 4 horas da tarde. O Peixe é o 16º colocado, com apenas um ponto a mais que os gaúchos. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Acho que o seu Felipão descobrir quem é essa pessoa que está vazando ou inventando, ele pega pelo pescoço.
É, mas eu fico imaginando o seguinte, torcedor do Grêmio ontem foi dormir meia-noite imaginando, caramba, fiquei na zona do rebaixamento porque meu time empatou em 2-2, com todo respeito ao Cuiabá. Olha quem tem mais tradição, olha para quem tem mais camisa. Aí vem o Filipão, eu estou satisfeito com o que eu vi hoje. Ô Filipão, pelo amor de Deus, você não pode ficar satisfeito na situação que o Grêmio está a empatar com o Cuiabá em casa. É proibido. Você é proibido de ficar satisfeito com uma situação dessa. É como o Abel Braga, quando era técnico do Vasco, perder pro Flamengo e falar, hoje a noite foi linda. Não foi linda. Isso é falta de respeito com o torcedor.
Vamos nós.
Campeonato Brasileiro Série B.
E o Vasco da Gama tá na berlinda. Sobe ou não sobe?
Maurício Costa. O Vasco sobe. Este é o mantra da torcida Cruz Maltina na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O desânimo após a derrota para o Avaí por 3-1 e a queda do técnico Lisca, a tristeza de um time que não reagia no campo e dificilmente teria condições de subir na tabela, deram lugar à esperança e à confiança. Com o Fernando Diniz, o Vasco está invicto. São 5 jogos, 2 empates e 3 vitórias consecutivas. Desde a primeira partida contra o CRB, o time mostrou evolução. Jogadores que estavam sem perspectiva dentro do elenco ganharam novas chances e corresponderam, como Riquelme, Bruno Gomes, André e Gabriel Peck. O atacante, inclusive, marcou o segundo gol da vitória sobre o Goiás e deu assistência para Ricardo Graça anotar contra o Confiança. Ele admitiu a mudança na equipe com o Diniz.
Ah, o que mudou a chegada do Diniz, ele já implementou desde que ele chegou que a gente só pode falar aqui dentro em acesso, em subir. E isso é muito importante porque a gente fica pensando positivamente. E nos jogos ele implementou um trabalho novo, uma filosofia, e graças a Deus está dando muito certo. Agora é continuar trabalhando, claro, com os pés no chão, mas o mais importante é sempre pensar no acesso e pensar positivamente que o Vasco vai subir.
Mesmo em evolução dentro da Série B, o time ainda não entrou no G4. Atualmente a equipe está 5 pontos atrás do Goiás, quarto colocado com 48 pontos. Na última terça-feira, o Esmeraldino perdeu para o Náutico. Na sexta-feira, Botafogo e CRB, que também possuem 48 pontos, se enfrentam. Se houver algum vencedor neste confronto e o Vasco derrotar o Sampaio Correia, o Cruz Maltino fica a apenas 2 pontos do G4. Gabriel Peck admite que dá aquela secada nos rivais.
Claro que eu assisto sim, porque é nossos adversários e a gente vai acabar jogando contra eles. E eu fico secando porque além dentro de mim tem um coração vascaíno, né? Porque eu tô aqui desde pequeno, então eu torço bastante pelo Vasco. Mas antes de mais nada, a gente tem que focar no nosso, né? A gente tem que fazer nossas vitórias, fazer nossos jogos, que aí vai ser mais importante, e também pensar nos adversários. Mas eu acho que o mais importante pra gente no momento é a gente pensar na gente, se fechar aqui e ganhar nossos jogos.
Meu caro Rodrigo, uma palavra só. Vasco sobe ou não sobe, Rodrigo?
Só uma palavra?
Só.
Ah, sobe com tranquilidade.
Beleza.
3 palavras para te irritar.
Final do Bate-Bola Nacional, novas notícias esportivas logo mais, às 18h40 e no Mundo da Bola. Bate-Bola volta amanhã, às 12h40. Boa tarde. Astrid
Bate-Bola Nacional.